Bem, vamos então dar reinício à nossa reunião. Eu relembrava que esta segunda parte da reunião é para ouvirmos o Sr. Engenheiro Nuno Banza, Inspetor-Geral do Ambiente, e o Dr. Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que eu desde já agradecia a vinda à Assembleia da República, mais uma vez, e muito obrigado a ambos. Esta audição da APA e do IGAMAOT prende-se com o processo legislativo do projeto de lei número 855/13 do PEV, que procede à quinta alteração à lei quadro das contraordenações ambientais, para consagrar o princípio do não aviso prévio de ações de inspeção e fiscalização. Foi o Partido Socialista que solicitou a audição destas duas entidades. A grelha que nós vamos utilizar é habitual para este tipo de audições, portanto, os nossos convidados terão cada um uma intervenção inicial até 10 minutos. Depois cada grupo parlamentar intervirá, colocará as questões que entender 5 minutos e depois obterão respostas das entidades convidadas em tempo aproximadamente idêntico ao conjunto das intervenções dos grupos parlamentares. Não por nenhuma razão especial, mas porque está aqui ao meu lado, dava a palavra desde já ao Sr. Inspetor-Geral do Ambiente, Engenheiro Nuno Banza, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, naturalmente quero em primeiro lugar agradecer o convite que foi endereçado à IGAMAOT para nos podermos pronunciar relativamente a este projeto de lei. Quero começar por dizer que a Inspeção-Geral vê naturalmente com bons olhos que em regra, aliás, em rigor e à semelhança daquilo que tem acontecido ao longo destes, pelo menos destes desta, já vamos, pelo que percebemos, para a quarta sessão legislativa. Portanto, nestes três últimos anos têm sido, efetivamente, muito numerosas e importantes as interações entre a Comissão de Ambiente e a IGAMAOT, e, portanto, eu já tive aqui, em representação naturalmente da Inspeção-Geral, já tive aqui a oportunidade de veicular muita informação que nós consideramos relevante e que eu penso que deve ser veiculada em primeiro lugar aos senhores deputados e que também deve ser do conhecimento público, que tem a ver com a forma como nós atuamos, o tipo de trabalho que fazemos, as preocupações que nós temos e as circunstâncias que vamos encontrando quando os inspectores intervêm no terreno, nos operadores económicos ou genericamente nas diferentes ações de inspeção que realizamos e, portanto, para nós é naturalmente muito importante que tenhamos esta oportunidade. Quero também dizer que, em relação ao projeto de lei em concreto, importava talvez dar aqui uma nota prévia. Bom, nós não vimos, como se calhar como ponto de partida era importante dizer que não só não vimos qualquer inconveniente, como estamos perfeitamente confortáveis com a relação que é a que tivemos acesso. Sobre isso não tenho nenhuma nota direta em concreto que importe dar. Gostava, porém, de deixar algumas notas que me parecem relevantes. A primeira é que efetivamente, a IGAMAOT tem, grosso modo, 7 áreas distintas de intervenção. E uma dessas 7 é a inspeção ambiental. Bom, isto significa que nós temos inspeção ao ordenamento território e à conservação da natureza, temos inspeção aos fundos comunitários da agricultura, inspeção à segurança alimentar, bom, e por aí fora, não vale a pena estar aqui a enumerar. E uma dessas áreas é a área da inspeção ambiental. O regulamento do procedimento de inspeção é um regulamento que se aplica a toda a área de inspeção. Sendo certo que em todas estas áreas, na verdade, as ações de inspeção são características da inspeção ambiental, enquanto que na generalidade das outras áreas de intervenção nós realizamos maioritariamente auditorias. E são auditorias que muitas das vezes são auditorias documentais e, portanto, na verdade, têm uma diferença relevante e muito significativa entre a ação de inspeção ambiental que é realizada pelos inspectores ou que realizam, sejam elas ações ordinárias ou extraordinárias, ou diligências em sede de inquérito, no âmbito de inquéritos determinados pelo Ministério Público, e essas sim são efetivamente muito diferentes. A grande diferença é que nessa verificação documental que se faz nas auditorias há uma razão para que haja um aviso prévio. Porque na verificação documental é necessário que os documentos estejam acessíveis. E por outro lado estamos a falar de circunstâncias que muitas vezes são documentos que não podem ser encontrados, não podem ser criados se não existirem a priori. Já na inspeção ambiental, nós em regra não avisamos as inspeções ambientais. Elas são desenhadas num sistema de gestão interno criado pela IGAMAOT em funcionamento há cerca de 2 anos, 1 ano e qualquer coisa, e que é um sistema com aquilo que nós chamamos um log bancário, portanto é um sistema com um conjunto de redundâncias de segurança para garantir a confidencialidade da informação e, portanto, nós já hoje fazemos esse tipo de controle. Portanto, nós estamos perfeitamente confortáveis com esta redação porque já hoje não avisamos, no caso das inspeções ambientais, não há qualquer aviso prévio, mas não só, temos também um sistema de informação que garante a confidencialidade do planeamento, de forma a que não seja do conhecimento externo da inspeção quem são os alvos que vão ser inspecionados e quando. Portanto, desse ponto de vista, essa questão está mais ou menos clara. Depois, há aqui, efetivamente, quer dizer, quando temos a vir a público notícias como, por exemplo, que há pouco tempo veio a público de que, e nós gostamos de ouvir, dito pelos outros, mas nós não dizemos, já me ouviram aqui dizer uma vez que não me ouviriam falar em público do processo de Legionella enquanto ele não estivesse concluído, mas devo dizer que é com bastante agrado que ouço dizerem que foram as provas recolhidas e validadas pelos inspectores da IGAMAOT que permitiram sustentar os processos de Legionella. Porque foram recolhidas com o cuidado e os requisitos necessários para poderem efetivamente ser constituídas como provas. O que me leva aqui a dizer, naturalmente, que, pegando nesta preocupação que a Comissão tem tido relativamente à atividade de inspeção, e, portanto, que me permite aqui dizer que é muito importante ouvir isto, e, naturalmente, que eu não poderia deixar de dizer que também é muito importante sensibilizar os senhores deputados para o facto de, por exemplo, o projeto de lei sobre a condição policial, ter lá todos os órgãos de polícia criminal e não ter a IGAMAOT, não ter os inspectores da IGAMAOT, que são também órgão de polícia criminal, que realizam ações tão relevantes como esta que vos acabei de dar nota, que foram essenciais para um processo tão importante como a Legionella, e, portanto, naturalmente que eles gostariam de ter um tratamento idêntico àquilo que é o tratamento dos outros órgãos de polícia criminal. E este tratamento idêntico, naturalmente, na condição policial, estarão seguramente aquelas questões que já hoje assistem aos outros órgãos de polícia criminal, designadamente as questões de aposentação, questões de condição de operacionalidade, questões de prevenção, piquete e turno, sem prejuízo de nós termos criado, com os instrumentos que tínhamos à mão, uma unidade de intervenção rápida, que já teve intervenções até bastante relevantes, muito recentemente num episódio aqui em Rio Maior, numa unidade que teve ali um problema de uma descarga para o Rio, e portanto temos a funcionar uma unidade de intervenção rápida, mas que efetivamente a IGAMAOT, na sua função de órgão de polícia criminal, não tem a mesma condição que os demais, os inspectores da IGAMAOT, enquanto órgão de polícia criminal, não têm a mesma condição que os demais inspectores ou que os demais órgãos de polícia criminal têm. E, portanto, eu, até porque, bom, desde logo, porque foi passada esta informação em relação à proposta de lei sobre a condição policial, que eu sei que ainda não está aprovada, e, portanto, ainda estamos, seguramente, estão os seus deputados, seguramente, em tempo de ter intervenção nesta matéria, eu próprio fui chamado à atenção por alguns dos nossos inspectores que tiveram conhecimento da aprovação, na generalidade, dessa proposta de lei, e que teria, provavelmente, baixado a uma comissão, e que não teria contemplado todos os órgãos de polícia criminal e não teria contemplado os inspectores ambientais da IGAMAOT. Nós temos efetivamente vindo a investir, e eu tenho que ser justo, naturalmente devo sê-lo sempre, mas aqui, porque estamos a falar dessa matéria, nós temos vindo a aumentar o mapa pessoal da IGAMAOT. E vamos continuar a fazê-lo. Em 2019, o mapa de Pessoal e Gamora terá um novo aumento, passará de 144 trabalhadores para 155. Nós apresentámos ao Governo uma estratégia de adaptação da estrutura da inspeção às necessidades reais. Foi uma estratégia faseada que tem permitido ir aumentando gradualmente o número de inspectores para fazer face a toda a panóplia de competências e atribuições que a inspeção tem tido. Vamos ter um pequeno aumento de orçamento também em relação ao ano de 2018 e temos vindo a complementar a atividade da inspeção com um conjunto vasto de outras medidas, que agora não cabe aqui dar nota, mas que de alguma forma têm vindo a tentar dar cumprimento àquilo que já vos disse aqui várias vezes, que é criar uma estrutura, independentemente de quem a dirige, independentemente dos tempos, que dê uma melhor resposta àquilo que é a realidade que nós encontramos nas empresas, nos operadores económicos, nas circunstâncias ambientais com que nos vamos cruzando e, portanto, dessa perspectiva, temos feito um esforço grande para adequar a estrutura da inspeção. Tinha que vos dar esta nota porque se adequava neste momento. Termino dizendo que, naturalmente, cumpriremos aquilo que for a redação final. Estamos, naturalmente, confortáveis com esta que nos é apresentada de facto, é algo que, do ponto de vista substantivo, já hoje se coaduna com aquilo que é a nossa atuação, porque nós já hoje não avisamos, não só não avisamos, como em tempo adotámos um conjunto de medidas para precisamente garantir a segurança, não só da informação diretamente relacionada com com a realização da ação de inspeção, mas também com um conjunto vastíssimo de informação que os inspectores recolhem e que muitas vezes tem relevância de vários pontos de vista, e que tem que naturalmente também ser alvo de uma garantia de segurança e, portanto, dimensionarmos para cumprir esse objetivo.
Muito obrigado, Sr. Inspector-Geral. Dou agora a palavra ao Dr. Nuno Lacasta, Presidente da APA. Faz favor, Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, depois deste verão que passámos. Confio que tenham tido boas férias. Muito obrigado pelo convite. Eu iria abordar três tópicos, mas comecia por dizer o que é que não iria abordar. Ou seja, no que diz respeito em particular a esta proposta de legislação, comentá-la-ei, aliás, na linha do que disse o meu colega, mas não falarei mais nenhum outro aspecto sobre contaminações ambientais. Não é que não acho que teria ideias sobre essa matéria, simplesmente não fazia parte do objeto desta sessão hoje e nesse sentido não traria mais nada. Aquilo que faria, contudo, seria o seguinte: só recordar, que acho que é capaz de ser útil, um bocadinho genericamente, no fundo, como é que a Agência Portuguesa do Ambiente se encaixa na temática mais vasta da fiscalização barra inspeção. Segundo lugar, em particular, a fiscalização de recursos hídricos, relativamente à qual temos competências próprias, como é sabido, e finalmente um comentário rápido à proposta legislativa, ilustrando com a nossa própria prática. Tal como o Sr. Inspector-Geral do Ambiente, do ponto de vista da proposta legislativa tal como a lemos, não tenho verdadeiramente nada a dizer nessa matéria, aliás, antecipo já, é exatamente essa a nossa prática, porque a lei nos confere essa discricionariedade, cruzando vários regimes jurídicos. Só recordando, eu hoje não tinha um slide, sei que temos aqui uma nota recorrente sobre os slides que trago para cá e que às vezes não consigo fazer o upload, mas recordava esta matéria, que está aliás no nosso site, isto são as competências da APA hoje. E no entanto, ar, água, avaliação ambiental, resíduos, clima, químicos, ruído, participação pública, riscos ambientais, proteção costeira e licenciamento ambiental. A APA, contudo, do ponto de vista legal, apenas tem competências de fiscalização direta na área dos recursos hídricos, herdando, por assim dizer, as competências próprias que também tinham as ARH. No entanto, nós colaboramos com um conjunto de entidades em termos de fiscalização e inspeção. Desde logo, se pensarmos que todos os anos, no âmbito da preparação do planeamento de fiscalização barra inspeção, e sobretudo há 3 anos esta parte, com o plano integrado de fiscalização na área do ambiente, em colaboração e sob a direção da IGAMAOT, carreamos um conjunto de na preparação e no planeamento das inspeções barra fiscalizações, identificamos um conjunto de prioridades que achamos, ano a ano, devem ser objeto de inspeção, ou de fiscalização genericamente falando. E articulamos com a IGAMAOT, com o CEPNA, com o ICNF, nomeadamente, e com o CCDR. E nesse sentido, o que é para mim crucial, e o Inspetor-Geral e eu próprio temos dito isso repetidamente neste fórum, é as pessoas articularem-se para evitar duplicações quando os recursos são escassos. E creio que conseguimos, já falarei sobre os números disto, nos últimos anos dar de facto um salto muito grande em termos de articulação e de maximização das potencialidades de cada um. E depois isto tem inúmeras ilustrações do ponto de vista prático. A harmonização de procedimentos, recolha de amostras, sacos selados, para todos trabalharmos da mesma maneira. Disponibilização de material, por exemplo, ao CEPNA. E gostaríamos, aliás, de fazer mais. E tudo isto é dia a dia feito. Há uma outra dimensão, contudo, tem a ver com as áreas de política que nós não temos, nas quais não temos competências próprias, que tem a ver com a articulação, nomeadamente com a Inspeção-Geral do Ambiente em relação às empresas de prevenção e controle integrado de poluição, a fiscalização, permita-me esta expressão, em nome da APA, como licenciador, com estas entidades, é feita pela IGAMAOT, de acordo com uma ferramenta de análise de risco que já tem uns anos e que vai sendo afinada, a fiscalização cruzada em matéria de resíduos, naquelas matérias em que são as CCDR que têm competência própria, também nos articulamos naturalmente. E há uma dimensão que nos sai do pelo, permitam-me esta expressão, mas que muitas vezes não é simplesmente tida em conta, que é o apoio técnico às ações de inspeção propriamente ditas. Isto é, vejam por exemplo na questão das guias eletrónicas de resíduos. Não tendo competências próprias, não deixamos de estar no terreno em termos de apoio técnico com o CEPNA, com a CCDR, com a IGAMAOT, e esta fertilização cruzada todos os dias é exercida. Outra matéria que não é inspeção nem fiscalização de tucur, mas tem a ver com as vistorias que são feitas pelas entidades coordenadoras de licenciamento, IAPMEI, Direções Regionais de Agricultura, e também aí prestamos apoio e coordenamos com estas mesmas entidades esse trabalho, isto é, a vistoria de licenciamento de um aditamento, de uma renovação, também dá muito trabalho em termos de cruzar com estas mesmas entidades. Isto quer dizer o seguinte: se nós não priorizarmos perante os recursos disponíveis, a verdade é que não se consegue ir a todas, todos sabemos bem isso. E fazemos-lo crescentemente com mais objetividade e profissionalismo, estou em crer, e esse é um passo muito importante. Segunda nota, fiscalização de recursos hídricos. Aí as competências são tradicionais, instauração, instrução e decisão de processos na área de competência própria. Recordar que há cerca de 3 anos esta parte, 3 anos, quase 4, deu-se, por acordo e depois por lei, uma passagem de competências de instrução de processos de contornação na área do domínio público hídrico costeiro para a Direção-Geral da Autoridade Marítima, que tinha, aliás, já competências próprias de fiscalização, mas que não instruía os processos, e é um caso de sucesso. Tivemos conversações com o GNR-CEPNA, também de alguma forma nesse sentido, mas como não tinha capacidade própria, juristas, nomeadamente, para a instrução. E há alguma situação que exige uma capilaridade onde, na prática, mesmo que se passasse a competência, quando era preciso, muitas vezes, apesar do dispositivo territorial da GNR, fazer a instrução e o conhecimento técnico, devolviam de novo para a APA, barra RHs, para entrevistar os alvos, digamos assim. E, portanto, aqui é um trabalho de articulação constante. Determinação de medidas cautelares, eu creio que o Sr. Inspetor também referiu, que há cerca de 2-3 anos esta parte, coordenadamente todos fomos mudando um pouco a filosofia como aplicávamos medidas cautelares, bem sabemos, nessa matéria. Eu acho que devíamos fazer mais no futuro. A questão de embargos, sobretudo na dominialidade, muito regularmente determinamos embargos. É verdade, não escondo, que mais das vezes eles depois acabam por ir para o tribunal e os timings não os controlamos nós, também não há dúvida sobre isso. E como já referi, as peritagens técnicas. Deixem-me só dar-vos nota, muito rapidamente então, dos números. Recordando, em 2015, o número de ações de fiscalização foram superiores a 2.147, em 2016, 3.193, em 2016, dizia, e em 2017 o número baixou um pouco, mas tem a ver também com a forma como ajustámos a metodologia para 2115. Estes números estão disponíveis no nosso site, no relatório anual de fiscalização, que também passámos a fazer há coisa de 2 anos esta parte. O número de dados de notícia, atenção, aqui inclui também informação que nos é chegada via atos levantados pelo CEPNA, que é um parceiro-chave nesta matéria, 2015, 1.161, 2016, 1.204, perdão, 2017, 1.078. O que estes números indiciam também é que melhorámos muito a articulação, aumentámos o número, regra geral, todos, de saídas, mesmo tendo passado competências, como referi há pouco, para a Autoridade Marítima. E isto é relevante referir, porque eu lembro numa notícia que foi dada há uns meses atrás, que se tinha diminuído o número, mas não corresponde de todo aos factos quando explicados desta maneira. Número de processos de contornação, cuja instrução foi iniciada relativamente a anos anteriores. 330 em 2015, 686 em 2016, 626 em 2017. Esta informação fica disponível também, aliás, repito, está no site da APA. Finalmente, quanto à proposta que nos traz aqui hoje, repito, perfeitamente de acordo, mas ainda assim convinha explicar 3 coisas muito rapidamente. O primeiro é que, de acordo com a legislação, o exercício da fiscalização por parte da APA, que é desenvolvido de forma sistemática e em articulação particularmente também com as entidades licenciadoras, traz a obrigação legal de vigilância e não requer notificação prévia o termo alvos é mais com inspeção, da nossa parte eu já não sei muito bem como é que é utilizar, mas enfim, aos agentes objeto de fiscalização. Mais ainda, existe a obrigação dos responsáveis pelos espaços objeto de fiscalização, barra inspeção, de facultar a entrada e a permanência às autoridades e apresentar-lhes documentação. Sem embargo, eu corroboro aquilo que diz o meu colega em relação ao estatuto de entidade, da autoridade policial por parte da Gamaota em particular, até diria que perante aquilo que descreveu, a motivação dos colegas no terreno não é a mesma coisa se não se compararem com outras autoridades em tarefas muito idênticas, devo aliás dizê-lo. E em caso de recusa de acesso ou obstrução à ação de fiscalização ou vigilância, pode ser solicitada a colaboração de autoridades policiais. E é muitas vezes, aliás. Não vou citar aqui nenhum caso particular, mas podem ter a certeza que o fazemos com muita regularidade. Por isso, o princípio subjacente a esta proposta legislativa já é aquele que é seguido pela APA no decurso das suas ações de fiscalização e não, repito, não são as ações antecedidas de qualquer comunicação ou notificação. Para mais, os títulos de utilização de recursos hídricos emitidos pela APA, nomeadamente no que diz respeito à rejeição de águas residuais, prevê, aliás, de acordo com a lei, o Decreto-Lei 226-A, 2007, 31 de maio, prevê-se a instalação de contravenção ambiental muito grave para o agente que impeça ou cause obstrução ao exercício da inspeção e fiscalização. E, portanto, creio que o quadro legal neste sentido, talvez por ser ele próprio mais vasto, em particular no que diz respeito ao 226-A, cobre já esta matéria, mas repito, não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, a tornar a lei, no fundo a inverter a sequência que existe na lei para o princípio ser o de não comunicação. Acho que sobre isso é claro a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Nuno Bracasta. Vamos interromper só durante 1 minuto a reunião antes de passar aos grupos parlamentares, está bem? O Sr. Inspector-Geral vai aproveitar esta interrupção para dar aqui uma informação que pode ser importante para nós.
Eu peço desculpa, isto não é assim muito protocolar, mas como se trata de um assunto que eu falei aqui na última vez que cá estive, eu acho que era importante os senhores deputados saberem. Se estão recordados, eu na altura, quando cá estive, falei na Centro Oliva e disse que o Tribunal tinha suspendido a nossa ordem de fecho. Nós recorremos e ganhámos agora, em segunda instância... É uma boa notícia, Sr. Presidente. A verdade é que nós queríamos que eles tivessem suspendido a campanha em novembro do ano passado. que era quando eles estavam a trabalhar. E, portanto, nós fomos agora notificados pelo Tribunal de que tínhamos, de facto, razão e que a nossa ordem de suspensão estava válida. Eles agora não estão a trabalhar, já estamos outra vez fora da campanha da azeitona. Portanto, o que é que vamos fazer? Agora vamos lá selar as máquinas. Mas isto é só porque eu, na altura que se recordam, eu tive cá e disse que aquilo não tem licença, não tem condições de laborar, não tem qualquer condição de, aceitável, minimamente aceitável para sequer existir naquele formato. E, no entanto, o Tribunal decidiu suspender a nossa ordem. Nós recorremos, nós, ou seja, o Ministério Público, que é quem nos representa, recorreu, com o nosso apoio, naturalmente, fomos agora notificados de que tínhamos razão. E que podemos, de facto, suspender a operação da empresa. Suspensão essa, pronto, como calculam, neste momento a empresa não está a laborar. Mas pronto, mas agora vamos lá pôr o selo de novo, os selos de novo, e vamos ver o que é que acontece na próxima campanha que está a começar agora.
Mas essa suspensão tem um prazo?
Nós suspendemos sine die, porque ela não tem licença. Uhum. Estamos a falar de uma unidade. Isso era o que nós gostávamos que acontecesse já o ano passado. Que eles não tinham licença, não tinham condições. Faça esta decisão, eles não vão poder laborar.
Só quando o IGAMAOT decidir.
Sim, mas a nossa decisão foi suspender até que tenham licença. E, portanto, agora, só num eventual processo de licenciamento que lhes venha a atribuir um título válido, que seguramente só acontecerá se eles reunirem as condições para ter um título válido, não é? É que eles terão licença. No dia em que eles tiverem licença e que a atividade estiver titulada, regularmente titulada, nós levantaremos o mandado. Esta decisão é suscetível de recurso, sendo que nos foi transmitido que a empresa não recorreu. Terá transitado em julgado e a empresa não recorreu. Portanto, vamos depois. Okay.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral.
Eles devem estar a deslocalizar a atividade.
Agora, pois. Senhores deputados, vamos então recomeçar. Vamos fazer a ronda pelos grupos parlamentares. E então dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento no parlamentar do PSD, o Sr. Inspetor-Geral do Ambiente, Engenheiro Nuno Banza, bem como o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Dr. Nuno Acasta. Tal qual como refere na exposição de motivos o projeto lei em apreciação, o artigo 18 do despacho número 10.466/2017, 30 de novembro de 2017, que aprova o regulamento do procedimento de inspeção da IGAMAOT, ele é claro no seu número 1 que o início do procedimento de inspeção deve ser antecedido de comunicação escrita, preferencialmente por via eletrónica, do Inspetor-Geral, às entidades visadas, ou seja, é claro desta disposição que a regra é a comunicação. O número 2, sim, é que é a exceção e que diz que excetuam-se do número anterior os casos em que a comunicação, ali referida, seja suscetível de pôr em causa o objetivo da ação de inspeção a desenvolver, bem como quando a atuação inerente à área de intervenção assim o exija. Neste quadro, naturalmente que a pergunta óbvia que se colocaria era se em face deste normativo haveria necessidade de proceder uma alteração legislativa nos termos em que é preconizados pela iniciativa legislativa do Partido Ecologista aos Verdes. Se fazia sentido, se havia essa necessidade. Das intervenções iniciais, ficou claro que a Inspeção Geral do Ambiente, por regra, nas inspeções ambientais, por regra, não avisa. E só avisa nas auditorias, até por necessidade. Bom, dizíamos nós, bom, então se não vem resolver este problema em concreto, não havendo necessidade desta alteração, a verdade é que se ela também ocorrer, não implicará, em princípio, não acarretará nenhum prejuízo para o desenvolvimento normal da atividade inspectiva da IGAMAOT. O que, quando muito, teria que acontecer era de que o despacho normativo, ou seja, o que aprova o regulamento de procedimento, teria que se adequar ao projeto, à lei. E, portanto, aquilo que hoje é a exceção passasse a ser a regra. A resposta foi positiva da vossa parte. E por isso eu não tinha muitas perguntas para colocar em face dessa resposta, mas deixaria apenas duas no sentido de tirar aqui. Uma é mais no sentido de tirar uma dúvida que temos e a outra é de saber se poderemos ir um pouco mais longe. E aqui a pergunta que vos deixaria era esta. Se perante esta alteração legislativa a ser consagrada, se nós poderíamos ir mais longe e tipificar melhor aquelas situações que excepcionalmente teria de haver comunicação prévia ao procedimento inspectivo. Se havia necessidade de densificar melhor esta norma, se haveria necessidade ou era importante nós tipificarmos melhor quais são as exceções de forma a reforçar a regra. A segunda pergunta tem a ver com a circunstância da lei das contraordenações, da lei coada das contraordenações, portanto da lei 50/2006 de 29 de agosto, ser uma lei também de aplicação subsidiária. Sabemos que não é de aplicação subsidiária a todos os danos ambientais, os danos marinhos, esses estão excepcionados, mas, por exemplo, é a lei de aplicação subsidiária a outras leis, nomeadamente à lei do ruído. E se esta alteração legislativa que hoje preconizamos, com um objetivo claro, perfeitamente identificado e com todos corroboramos, se eventualmente a mesma poderá ter implicações nessa aplicação subsidiária. E eram estas duas perguntas que eu queria vos deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Também quero cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral e o Sr. Presidente da APA, que ainda ontem estivemos juntos em Viana do Castelo na apresentação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, portanto, um projeto interessante, enfim, na dimensão ambiental. Eu, de facto, depois da vossa intervenção, também não tenho muito a acrescentar, porque estamos todos de acordo com esta proposta, com este projeto de lei do PEV. O PS também votou favoravelmente a esta alteração, mas de facto surge aqui uma dúvida, aliás que o Sr. Deputado do PS também colocou, e era aquela que também nos preocupa um pouco. É se de facto vale a pena, agora, digamos, no trabalho de especialidade, incluir eventualmente algumas exceções, enfim, que não prejudiquem as práticas seguidas pelos serviços de inspeção, mas que venham a tipificar melhor, de facto, quais são essas exceções. Partindo do princípio que estamos todos, enfim, de acordo com esta alteração proposta pelo PEV. É evidente que já foi aqui dito que há exceções, enfim, para haver comunicação, nomeadamente na questão da consulta de documentos, de elementos documentais, ou elementos que têm que ser preparados, digamos assim, para a entidade fazer a relativa inspeção, mas se valia a pena ou não, neste princípio, de haver alguma, explicitar melhor, digamos assim, quais são as exceções para não haver, digamos, para haver comunicação prévia. E para nós, enfim, acho que é consensual para todos nós, é que as ações de fiscalização e de inspeção, portanto, devem assegurar que o Estado desenvolva uma ação mais preventiva, digamos assim, e não tanto reativa, porque muitas vezes nós sabemos que, infelizmente, o que está a acontecer é que vamos sempre depois atrás do prejuízo. Enfim, julgo que cada vez mais está a haver ações, digamos, preventivas, mas nós sabemos que há denúncias, depois é que vamos verificar o que aconteceu e quando lá chegamos, muitas vezes, já não conseguimos detectar o que de facto aconteceu. E também, enfim, o Sr. Inspetor já aqui referiu, e o Sr. Presidente da APA, enfim, que cada vez mais há uma estratégia articulada de fiscalização entre as várias entidades, portanto, acho que há que reforçar um pouco isso. O Sr. Inspetor também nos deixou aqui uma nota importante, porque coloca sempre a questão de falta de meios, meios humanos, meios técnicos, meios financeiros. O Sr. Inspetor deu aqui um pequeno sinal de que, apesar de tudo, o mapa de pessoal tem vindo a aumentar, enfim, ligeiramente, mas tem vindo a aumentar. E os recursos financeiros também têm aumentado um pouco. Eu pergunto se, de facto, é suficiente para aquilo que são os objetivos, normalmente nunca é suficiente, enfim, é preciso sempre mais meios financeiros e técnicos, mas dentro das vossas competências se sentem confortáveis ou se devemos exigir mais meios técnicos e financeiros? Diga? Mas, de facto, o importante é que quer a IGAMAOT, quer a APA, tenham, de facto, as melhores condições, obviamente, para dar resposta às competências que são atribuídas. Portanto, eu, neste aspecto, enfim, de momento, não temos mais nenhuma pergunta para colocar, porque estamos de acordo, de facto, enfim, e os senhores também já aqui referiram, com esta alteração, apenas, enfim, e repito, é se vale a pena tipificar, de facto, algumas das exceções que foram referidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. E dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuela Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde ao Sr. Inspetor e ao Sr. Presidente. A lição está circunscrita com a proposta de alteração legislativa do Partido dos Verdes. No entanto, e parece-nos da audição que é uma proposta que faz todo o sentido, não obstante o facto de já estar em prática, mas o que temos no, na legislação é que, à partida, seria ao contrário. Já que a prática e também aquilo que é o objetivo de uma fiscalização indicam para o não aviso às entidades, parece óbvio que essa alteração tem que estar em linha com aquilo que acontece na realidade e com aquilo que é exatamente necessário para que haja uma correta fiscalização ambiental. E acho que isto está mais do que assente por esta audição. No entanto, e queria aproveitar também para levantar outras questões, porque nós temos tido, ao longo dos últimos anos, muitos problemas a nível de poluição ambiental que têm estado em cima da mesa. Falo claramente do Rio Tejo, também de empresas como as de produção de bagaço de azeitona, a questão do resíduo e da Carmona, por exemplo, siderurgia nacional, mesmo a própria monocultura intensiva, etc., a Fabrióleo, a Centroliva, os encerramentos ou não destas empresas, e isto são situações que também temos que dar resposta e até podemos aproveitar, já que todos estamos de acordo relativamente às outras questões. E neste sentido, e porque, por exemplo, relativamente a Fortes, a articulação com o IAPMEI, que já tinha dado indicações de alteração à fábrica de Fortes para que esta tivesse em condições de ter uma licença ambiental, não foi garantida, ou seja, as alterações já deveriam ter sido feitas um ano antes, ou seja, bastante parecido com aquilo que se passa com a Centroliva, um ano antes relativamente ao que era necessário. E então, neste sentido, eu questiono sobre a articulação, quer entre o IGAMAOT, quer a Agência Portuguesa do Ambiente, e o IAPMEI nestes casos de encerramento de empresas. E faço o mesmo para a articulação com as autoridades regionais de saúde, porque muitos destes casos têm que ver também com estudos epidemiológicos, problemas que têm a ver com a saúde pública e ambiental também, e que devem estar todas integradas, e de que forma é que é feita esta articulação, quer em Fortes, quer na Carmona, entre outras. E, por fim, levantar a questão da monocultura intensiva, porque nós temos tido novas áreas de desenvolvimento ou de exploração económica em cima da mesa, e no caso do Alentejo existe, nos últimos anos, cada vez maior exploração de terrenos para a monocultura intensiva, quer do amendoal, quer do olival, que tem impacto ambiental, tem impacto no património também, tem havido diversas denúncias relativamente a isto, e o que eu questiono é se têm recebido também denúncias e se, nesse sentido, das denúncias que têm recebido, se não faria algum sentido, passo a redundância, haver um estudo prévio à instalação deste tipo de culturas intensivas, de forma a haver uma prevenção e não depois, posteriormente, a necessidade de fiscalização pela falta de cumprimento de regras, quer dos PDMs, quer a nível ambiental, quer a nível de respeito pela comunidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola, Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os senhores inspectores-geral, o Dr. Nuno Banza e o Dr. Nuno Lacasta, engenheiro Nuno Banza, certo? E o Dr. Nuno Lacasta, pela vossa presença aqui. Dizer que o CDS fica esclarecida com as vossas, com a vossa intervenção. Aliás, aquilo que o CDS na altura, na discussão na especialidade deste projeto, afirmou foi que compreendemos que a maior parte das, ou quando é necessário, como está escrito no artigo, no número 2 do artigo 18, quando é necessário não há aviso prévio e, como disseram aqui, sobretudo o agente Nuno Banza, a maior parte dos casos, quando não se trata de verificação documental, isso não acontece. Mas, Sr. Engenheiro, o que eu lhe queria colocar é uma questão muito objetiva. Muitas vezes, para se aceder ao local onde é preciso ir recolher as amostras para prova, é necessário notificar os agentes inspectivos, os alvos de inspeção. E, portanto, nessas situações, como é óbvio, não é possível não notificar. E é muito diferente aparecer e pedir para entrar do que ter de notificar com 24 horas de antecedência. E, portanto, o que pergunto é se nessas situações também aparecem e pedem para entrar ou se notificam com 24 horas de antecedência. Depois, dizer que, na nossa perspectiva, nós defendemos a estabilidade legislativa e, portanto, se o objetivo que se pretende, ou se aquilo que se pretende, tanto é conseguido com esta fórmula, com a formulação atual da lei, ou do despacho concretamente, como com a formulação que é proposta, nós entendemos que não faz sentido estar a alterar uma coisa se ela já funciona. Mas, na nossa perspectiva, o problema não está efetivamente aqui. E eu sei que não depende exclusivamente de nenhum de vós, mas, tendo em conta que são aqui o nosso veículo, quem está entre os deputados e o Governo, e que no fundo são membros da administração pública, eu recordo que foi aqui aprovada por unanimidade a resolução da Assembleia da República 47/2018, que resultou de uma iniciativa dos vários grupos parlamentares, uma das quais, que era uma iniciativa do CDS, que resultava até de uma recomendação do relatório de acompanhamento da poluição do Tejo, que eu recordo que é de novembro de 2016, portanto não tarda nada, está a fazer 2 anos, uma das recomendações era que não fosse necessário este período de 24 horas para, de recolha permanente, contínua, peço desculpa, não é, nem, portanto o tema é 24 horas, mas o assunto é outro, não um aviso, mas de recolha contínua durante um período de 24 horas e que, quando reiteradamente, porque é isso que se verifica, ou aquilo que nós constatamos todos os dias nos episódios de poluição, é que há episódios reiterados de poluição. Até pode ser que não se consiga identificar a fonte poluidora, mas muitas vezes consegue-se identificar a fonte poluidora, só que não serve de meio de prova porque não foi um período de recolha durante 24 horas e todos nos lembramos do episódio caricato das amostras que desapareceram, dos copos que desapareceram misteriosamente e que tiveram de ser recolhidos durante 3 dias. E, portanto, aquilo que o relatório recomendava e que na altura o CDS propôs numa recomendação ao Governo, porque durante um período, demos um determinado período de tempo e o Governo não o fez, já houve elementos, nomeadamente um assessor do Sr. Secretário de Estado, num evento no meu distrito, aliás no meu concelho em Santarém, disse que o Governo estava a trabalhar nesta alteração legislativa, e isto já lá vão 2 anos, e o que pergunto é se por acaso algum dos senhores nos sabe, nos pode dizer qual é que é o processo de, qual é que é o ponto da situação deste processo, se de facto vai ser alterado ou não, porque para nós este é o ponto fulcral, porque enquanto nós for preciso fazer um período de prova, de recolha de uma amostra durante 24 horas, é indiferente se tem de se avisar, se não se tem de se avisar, porque durante aquelas 24 horas o eventual agente infrator, quem de facto está a cometer uma infração, como é óbvio, deixa de a cometer porque está a ser inspecionado. E, portanto, para nós esse é o ponto relevante e gostaria de saber se nos poderiam dar alguma informação sobre essa matéria. Depois, muito uma nota só relativamente aos comentários que os meus colegas do PSD e do PS fizeram relativamente à possibilidade de tipificar exceções, dizer que, na nossa perspectiva, isso pode ser bom, mas também pode ser muito mau, porque pode, de alguma forma, restringir as situações. O facto de estar escrito e publicado em Diário da República é muito mais difícil acrescentar novas situações do que por um mero despacho e, portanto, há aqui uma situação que deve ser ponderada, no fundo, no que diz respeito ao resultado, benefício, custo-benefício que se pode vir a obter. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Ângela Moreira, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Nuno Banzi e o Sr. Engenheiro Nuno Lacasta. Ser a última a falar tem os seus constrangimentos, porque já várias perguntas foram feitas. No entanto, relativamente ao projeto de lei aqui apresentado, penso que estamos todos de acordo. Uma das perguntas era perguntar se, mas já foi respondida logo de início, se isto era um fator que ia ajudar na detenção da violação da lei e se era mais um passo para protegermos o ambiente, já foi respondido logo de início. Tinha também uma série de perguntas relacionadas com os recursos humanos, que também já foi respondida pelo Sr. Engenheiro Nuno Banza. No entanto, a capacidade de monitorização e de intervenção do Estado é essencial para podermos compatibilizar a atividade produtiva com a melhoria da condição de vida das populações e a qualidade ambiental. Tudo isto se prende a recursos humanos e materiais. Numa notícia, e as notícias valem o que valem, que li recentemente, dizem que a APA perdeu desde 2013 cerca de 100 trabalhadores. Isto é uma notícia, tem o valor que tem, e é uma pergunta. Não podemos também aliar-nos de ficarmos alheios a que estes últimos anos tenha havido uma gradual fragilização dos mecanismos e serviços do Estado. Isto é sentido quando o Sr. Doutor, o Sr. Engenheiro Nuno Banza diz que estamos a recuperar, que já temos mais trabalhadores, que temos aumentado o quadro de pessoal. A minha questão é assim, houve um decréscimo anteriormente, estamos a aumentar o quadro de pessoal para chegar às necessidades que nos as necessidades reais, ou é uma necessidade, ou é um aumento porque é necessário aumentar? Resumindo, são suficientes os inspectores que temos neste momento e são superior, o número é superior ao que tínhamos já em 2013, 2014. Em relação ao orçamento, também sabemos que há sempre um subfinanciamento e que é impossível trabalhar. E pronto, o Estado tem necessidade de meios, de mais recursos humanos e materiais para exercer as suas funções, sobretudo na prevenção, porque muitas das empresas iniciam a sua atividade sem condições, sem uma avaliação ao impacto ambiental que vai ter o exercício dessa empresa. E pronto, eu não tenho mais nada a acrescentar, agradecer a presença.
Muito obrigado. Tá. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Heloísa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral da IGAMAOT e também o Sr. Presidente da APA. Os Verdes são, sobretudo, a favor da clareza legislativa. E se existe um despacho que determina claramente que a regra é da notificação ou da comunicação prévia e até lhe atribui alguma formalidade e exceciona depois os casos em que essa comunicação não existe, nos atos de inspeção e de fiscalização, pese embora já tivesse sido anunciado publicamente, e de resto julgo que aqui também nesta comissão, que a prática, designadamente da IGAMAOT, é da não notificação, Os Verdes consideraram que, e face a tudo aquilo que temos vindo a falar, que era importante que a lei, que na letra da lei, se determinasse qual é a regra e qual é a exceção. E por isso apresentámos este projeto de lei. É um projeto de lei simples, que de qualquer modo vem clarificar aquilo que, pelos vistos, as próprias entidades já consideram que é importante praticar. Mas ainda assim, não vai haver alguma determinação de que esse não deve ser o princípio prático, a lei determiná-lo-á e, portanto, aqui não há escapatória possível. Julgamos nós. Relativamente à pergunta, ou à sugestão, digamos assim, ou à ponderação que o PSD e depois o PS também fizeram, no sentido de saber se não deveríamos ir um pouco mais longe e, para os casos de exceção, tipificar, mesmo que não de uma forma completamente taxativa, mas tipificar os casos em que essa exceção se aplicasse, ou dessa exceção se aplicasse, eu julgo que também poderia ser perigoso nós irmos por essa via, porque poderíamos fechar de uma tal forma ou acabar por criar, não querendo, acabar por criar algumas condicionantes práticas às próprias entidades. Mas foi justamente no sentido, talvez, de dificultar um pouco mais esses casos de exceção que os Verdes usaram esta palavrinha mágica no texto do projeto de lei que apresentaram, que é esta: excetuam-se do número anterior os casos em que justificadamente a comunicação prévia, ou seja, a entidade tem a obrigação de justificar porque é que exceciona. Agora até podíamos pôr aqui talvez acrescentar por escrito, para que a forma não está aqui, não está aqui determinada, mas creio que o princípio geral deve ser o da não comunicação prévia e, caso se aplique a exceção, ela deve ser devidamente justificada para que conste a razão de ser da não obediência, digamos assim, ao princípio geral. Pronto, isto em relação à motivação, digamos assim, do projeto de lei e depois em relação àquilo que outros grupos parlamentares entenderam como a possibilidade de ir mais longe. Agora, há aqui uma questão também que nos preocupa sobremaneira e que tem a ver com aquilo que estava inscrito justamente no relatório do Tejo e que também foi falado aqui, julgo eu, na última reunião que tivemos, que tem a ver com a questão da recolha das amostras. Aquilo que nos foi muito, muito claramente, de uma forma muito clara, explicado foi que a recolha fazia-se durante as 24 horas, de hora a hora, depois misturava-se tudo, não é? E depois procedia-se à análise e percebia-se então qual era a prática, digamos assim, da própria empresa. E foi aqui referido que poderia haver outras hipóteses de recolha, que eram as recolhas pontuais, por exemplo, em dias diferentes, horas diferentes, sem aviso prévio, porque de facto a recolha durante 24 horas, mesmo que não exista esse aviso prévio, leva a que a entidade, durante pelo menos as primeiras horas, se possa preparar para que as práticas menos devidas possam não ocorrer, pois como aquilo até é tudo misturado, não há grande problema, digo eu, pronto, que não sou técnica na matéria. E, portanto, o que eu gostava de perceber, e agora a propósito deste projeto de lei, porque isto no fundo tem tudo uma lógica de preocupação que se encandeia aqui, que encandeia? Não, Deus, que cria aqui uma cadeia, digamos assim, de ações que a Assembleia da República pode tomar, não é? E eu gostava de ouvir a vossa opinião, porque para mim não ficou muito clara na última reunião, se seriam ou não a favor de que se estabelecesse este princípio da recolha pontual das amostras em dias diferentes, em horas diferentes, no que é que na prática isso poderia ou não vir a ajudar à vossa atuação e a obter resultados mais fidedignos da vossa atuação. E por último, o Sr. Inspetor-Geral falou aqui de que para 2019 passariam de 144 trabalhadores para 155. Eu peço desculpa porque eu julgo que até que estes números já foram dados, mas eu não os tenho aqui de cabeça e vou ousar voltar a colocar esta questão. Destes trabalhadores, quantos é que são inspectores? Pronto. E eu gostava de saber, quando passamos dos 144 em 2018 para 155 em 2019, já estamos a contabilizar aqueles que vão sair em 2019. Que normalmente fazem um número cochear sempre um bocadinho mais, mas pronto. E depois, já agora, eu gostava também de saber, ao nível da APA, qual é o número exato dos agentes de fiscalização na área ambiental também, para ter essa noção mais concreta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. E para responder, comentar, dou a palavra ao Sr. Inspetor-Geral, por favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelas vossas perguntas. Eu vou tentar ser sintético nas respostas e, sem prejuízo de, como já vos disse várias vezes, poder voltar a responder, ou por escrito, ou de outra forma, para tentar, no tempo que tenho, concentrar aquilo que são as respostas que me parecem aquelas que mais fazem sentido. Não haverá prejuízo, como disse o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tipificar. Eu que sou engenheiro, é uma condição, é uma característica, não é? Para uns será um defeito, para outros será uma virtude, e que me relaciono diariamente com juristas e advogados, eu diria que eu preferia um caso geral. Porque quando há especificação, e sabe sempre a porta a uma interpretação, eu diria, muitas vezes enviesada, para o lado que interessa no momento enviesar, e distorce aquilo que é o verdadeiro objetivo ou que é o tal princípio do legislador ou a motivação do legislador. E, portanto, eu diria, estamos de acordo com a inversão do princípio, a inversão do princípio de que, em regra, não se deve avisar e deve haver justificadamente, da forma que se entender, avisar quando justificado. Estamos de acordo com a inversão do princípio, não nos parece avisado entrar por especificações. Eu faria uma pequeníssima afinação na redação em que, no número 1, eu acrescentaria os procedimentos de inspeção e fiscalização ambiental. Porque estamos no âmbito da Lei Quadro das Contornações Ambientais. Era a única afinação que eu faria. Porque há, naturalmente, inspeções e fiscalizações de outras naturezas. E, portanto, eu aqui diria os procedimentos de inspeção e fiscalização ambiental. Ambientais. E, portanto, era a única especificação que eu faria. Não faria outras. Depois, sobre a aplicação subsidiária à lei do ruído. No caso da lei do ruído, bom, sem prejuízo de nós apenas termos competência numa parte da matéria, e depois aqui o Dr. Nuno Lacasta poderá dar uma nota sobre isso, porque são autoridade nacional, nós só temos competências em matéria de ruído nas grandes vias de comunicação. E nos planos de prevenção e redução de ruído, mas a questão do ruído inevitavelmente tem uma componente que, quando estamos a falar de ruído de vizinhança, cruza-se com o direito à vida privada, com o acesso à própria habitação, e portanto aí não haverá nunca nenhum tipo de incompatibilidade. Quanto ao resto, muitas vezes as medições são feitas sem qualquer necessidade de acesso, são feitas porque estamos a falar de ruído ambiente, e portanto aí não me parece que haverá nenhuma circunstância. Depois o Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro fez-me uma pergunta que eu adoro responder. Eu agradeço imenso a pergunta que me fez. Que é se os meios são suficientes. Não são suficientes, Sr. Deputado. Não são suficientes. O Governo sábio, o Sr. Ministro do Ambiente, nesta matéria, é quem nos tem. Eu tenho comunicado várias vezes ao Sr. Ministro do Ambiente que tem sido sensível, e eu tenho que ser honesto como sempre, tem sido sensível às preocupações da Gamaot, e nós temos vindo, dir-me-á, bom, temos vindo a aumentar recursos, dir-me-á, esses aumentos são pouco expressivos, bom, são o que são, mas temos vindo a aumentar, e o que fizemos, percebendo as dificuldades que há sempre em qualquer organismo, qualquer circunstância da administração, de aumentar recursos, o que fizemos foi um planeamento a 5 anos. E nós dissemos, nós temos intenção de estar daqui a 5 anos com um número da ordem dos 180 trabalhadores no mapa pessoal, que permitam ter um conjunto por equipa. Eu, como sou engenheiro, gosto de trabalhar com números. E, portanto, o que fiz foi, para cumprir as obrigações que estou comprometido na inspeção, quantas pessoas em cada área que eu preciso? Para fazerem o quê? E esse documento é público, chama-se Obrigações e Recursos da Gamaot, e tem, é uma coisa que podem chamar-se, eu não lhe chamei assim, mas pode ser comparada com qualquer coisa, como um plano estratégico, e portanto o que esperamos é que dentro de um prazo de 2-3 anos estejamos nos 180 trabalhadores, que uma parte significativa deles são inspectores, mas precisamos para o trabalho de inspeção também de outro tipo de trabalhadores, trabalhadores que preparam as ações de inspeção, técnicos superiores, juristas e uma série de outras funções, e portanto precisamos sim de mais recursos, não conseguimos, não temos todos os recursos que precisamos. Precisamos de resolver constrangimentos que temos, vários ordem. Temos-lo vindo a fazer. Não, se me disser, está satisfeito, não estou. Mas é uma circunstância da vida. Acreditamos, não temos vindo a reduzir. Aliás, não temos tido redução de trabalhadores. Temos uma circunstância. O inspector-geral da Gamaoto tem um entendimento que é, eu admito que é relativamente singular na administração pública, mas que decorre também daquilo que vos disse em relação à natureza dos inspectores. Eu tenho inspectores ambientais, penso que já disse aqui já dei uma vez esta nota, eu tenho inspectores ambientais que são da carreira de inspeção e que pedem mobilidade intercarreiras para sair da carreira de inspeção. Depois de terem anos de formação, curso de formação específico, desempenharem função de órgão de polícia criminal, como não têm as características que têm os outros órgãos de polícia criminal, e que têm a severidade do trabalho, andar para o país todo, ter 100 horas, sem uma série de coisas, pedem para sair da carreira de inspeção. E isso é uma circunstância que nos preocupa bastante. E, portanto, há aí, de facto, algum trabalho que eu gostava muito que pudesse ser feito. Mas temos vindo a fazer um esforço para reter e até motivar a entrada de novos inspectores e de alguma forma temos vindo a conseguir. Sobre a questão que me colocou o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, problemas de poluição. Eu não consigo entrar em detalhe em todos, mas posso lhe dizer, por exemplo, no caso da Centro Oliva, até acabei por responder naquela parte, no caso da Carmona, nós temos acompanhado o desempenho ambiental da Carmona. O problema da Carmona não é um problema de licença, nem um problema de cumprimento. O problema da Carmona é um problema de localização. É um problema de localização.
Sim, demora na...
Mas é um problema... Sr. Deputada, com todo o respeito, pedia-lhe que percebesse que nós inspecionámos a Carmona várias vezes e, do ponto de vista do cumprimento da legislação, a Carmona cumpre. Está a ver? Não existe legislação europeia, e portanto também não existe nacional, às vezes até podia haver nacional e não haver europeia, mas não existe legislação a nível europeu sobre a perturbação por odores. Não existe. E aquilo que acontece é que, efetivamente, a proximidade das casas com a unidade industrial, que ainda por cima é anterior às habitações que lá estão. De uma parte anterior. Né? A nós deixa-nos numa situação difícil, que é nós percebemos perfeitamente o problema das pessoas que lá vivem, e percebemos, porque é profundamente incómodo. Não temos qualquer meio legal de intervir. É óbvio que todos já percebemos, a solução é deslocalizar a Carmona. Bom, se calhar eventualmente sobre isso o Sr. Presidente poderá falar. Nós temos acompanhado. Há uma coisa que eu tenho que deixar aqui bem claro. Nós não temos andado a assobiar para o lado em relação à Carmona. Nós temos lá imensas vezes, nós temos os relatórios todos publicados. Eu sei. Mas eu próprio já fui acusado publicamente. Eu já tive notícias nos jornais das pessoas que lá vivem dizer que a Gamaoto anda a assobiar para o lado. E não é verdade. Nós vamos lá, mas nós fazemos a verificação da lei. Eu não posso. Se o limite legal de velocidade é 120 e se ele vai conduzir muito, muito mal a 119, ele vai dentro do limite de velocidade. O que eu faço é verificação do cumprimento da legalidade. E eles cumprem. E esse é um problema. Eles cumprem. Mas é detentora de uma licença válida, Sr. Deputado.
Eu sei que tem uma licença válida, também tem uma ordem até ao final do ano.
Pois, aliás,
apresentar a localização.
Pronto.
Então vamos aguardar com o processo até
ao final. Pronto.
Sendo que já anteriormente tinha
a ordem de localização.
Bom, também as senhoras deputadas, agradecia que permitissem que o Sr. Inspector acabasse a intervenção.
Eu prometo que não vou demorar muito mais tempo. Sobre Ferreira do Alentejo também, inspecionámos a empresa, estamos em articulação com o IAPMEI, notificámos o IAPMEI para um conjunto de medidas, para que imponha um conjunto de medidas. Não cometo nenhuma inconfidência se disser aos senhores deputados que o proprietário da empresa de Ferreira do Alentejo é o mesmo da Centro Oliva.
Mas
Fazemos articulação com as autoridades de saúde naquilo que é matéria de intervenção conjunta. E sobre as questões da agricultura no Alentejo, certamente os seus deputados sabem que a IGAMAOT, os senhores ministros da Agricultura e do Ambiente homologaram recentemente um relatório de auditoria ao perímetro de rega do Mira, que coincide com o Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina, e no seguimento dessa auditoria homologada pelos senhores ministros, foi criado um grupo de trabalho para a compatibilização da atividade agrícola com a atividade de conservação da natureza, que penso que terá entrada em funções muito recentemente. O relatório é público, naturalmente, está no site da IGAMAOT, mas se os senhores deputados entenderem, eu posso remeter-vos, com todo gosto, o relatório da auditoria que foi homologado pelos senhores ministros da Agricultura e do Ambiente. Sobre as perguntas do senhor deputado Patrícia Fonseca, acesso ao local, notificação, nós não notificamos. E deixe-me dizer-lhe, senhora deputada, que não só não notificamos, como inclusivamente já fizemos mais do que uma vez participações de obstrução no quando somos, desculpem a expressão, mas não há outra forma de dizer, empatados à porta. Quando os inspectores percebem que, por uma razão injustificada, o operador não permite de imediato o acesso ou ao local que o inspector quer visitar ou ter acesso, ou ao material que ele quer recolher, ou ao ponto de descarga, já por mais do que uma vez, e uma delas até muito recentemente, inclusivamente identificámos até o segurança da empresa privada que estava a receber ordens da própria empresa, por obstrução ao acesso dos inspectores. E fazemos normalmente recorrendo às autoridades policiais, e com as consequências que isso tem. Portanto, nós nunca avisamos. Nunca avisamos. Mesmo quando existe essa circunstância de precisar de chegar a um sítio ou de ter acesso a uma circunstância qualquer, nunca avisamos. E quando percebemos claramente que estamos a ser empatados, agimos com um conjunto de outras prerrogativas legais que nos assistem e fazemos valê-las. Portanto, desse ponto de vista, não há questões. Depois, sobre as alterações às análises, o Sr. Presidente dará uma nota sobre isso, tem mais a ver com uma nova abordagem que a APA entendeu. O que é que nós estamos a fazer? Ainda não temos resultados disto, mas eu espero vir a ter em tempo e dar-vos nota disso. Nós, precisamente porque essa questão é uma questão que também nos preocupa, nós começámos a fazer há algum tempo uma recolha pontual no início do período de 24 horas. Eu sei que isto é mais uma vez uma coisa à engenheiro, mas não tenho da maneira de vos dizer. Fizemos uma recolha pontual no início das 24 horas, fazemos a recolha das 24 horas e fazemos uma recolha pontual no fim das 24 horas. E estabelecemos uma coisa que se chama um coeficiente de correlação de Pearson, que é de que forma é que aquelas três amostras se correlacionam, para perceber se houve ao longo do período uma alteração significativa da qualidade da amostra ou não. Pronto. Desculpe. Não, a lei e as licenças me prevêem. Portanto, o que estamos a fazer agora, até numa perspectiva de poder perceber se conseguimos alimentar o sistema, os outros organismos, o governo, os senhores deputados, com informação relevante sobre essa discrepância, começámos a fazer, já em alguns casos que se justificam, este procedimento para perceber se há efetivamente... Com a amostra pontual e com a amostra final, para perceber se há correlação. Ainda não consigo dizer resultados, mas estamos já a fazer este trabalho, precisamente para poder fazer isso, para poder perceber se há ou não alteração. Se a amostra que eu chego, que eu recolho assim que chego, é substancialmente diferente da 24ª amostra que eu recolho um dia depois de lá estar. Estamos a trabalhar nessa matéria, daremos em breve alguma resposta... Claro, tem razão, Sra. Deputada, mas enquanto a lei o diz e enquanto as licenças o dizem desta forma, o que nós estamos a fazer já é tentar antecipar, é tentar perceber se de facto a primeira amostra que eu recolho é significativamente diferente da amostra composta de 24 horas, que deve servir, eu recordo só esta questão porque acho que é relevante, porque é que aparece aqui a amostra composta de 24 horas? É que a amostra composta de 24 horas é definida pelo operador, justificada com a necessidade de atender à variabilidade, à instabilidade do processo produtivo, ok? Sendo certo que a instabilidade do processo produtivo muitas vezes não é diretamente relacionável com a instabilidade do processo de tratamento, Porque uma coisa é o processo produtivo, outra coisa é o processo de tratamento. E se eu ainda que eu possa admitir que o processo produtivo em si mesmo possa ser instável, o processo de tratamento deve ser o mais estável possível. Mas o legislador entendeu atender a esta preocupação dos operadores. E, portanto, previu a amostra composta de 24 horas. O que nós estamos a fazer é tentar perceber, com esta nova abordagem, se conseguimos ou não, ainda que sabendo nós que não tem validade legal, se nos vai instar, pelo menos, por exemplo, a repetir a amostra de 24 horas. A senhora deputada do PCP deu nota de que tinha já registado as minhas respostas e eu agradeço. Não havia um decréscimo anterior. O que havia era um conjunto, era menos competências na inspeção. A inspeção tem vindo a ser sucessivamente alvo, bem, desde que foi criada, mas no passado recente, nos últimos talvez 5, 10 anos, a quantidade, a diversidade de diplomas e de competências que neste momento são geridas pela inspeção são muito, muito, muito diferentes daquelas que eram antes. E, portanto, o número de aspectos, a diversidade, a complexidade dos aspectos que são hoje verificados por um inspetor numa inspeção ambiental é muito maior do que era há 10 anos atrás. Bom, com a entrada em vigor de alguns diplomas, como o regime das emissões industriais, ou como a nova Seveso, aumentou a complexidade e a dimensão, aumentou de forma muito significativa. E nós optámos, pelo menos desde 2013, como regra, que as inspeções, nenhuma inspeção é feita por um inspetor sozinho. Como naturalmente é uma recomendação europeia. O que significa que nós temos as inspeções a ser feitas por dois inspetores. E, portanto, precisamos de um número maior de inspetores para cumprir essas inspeções. Como elas aumentaram de complexidade, o que acaba por acontecer é que os inspetores fazem na mesma inspeção mais trabalho porque também têm mais trabalho para fazer naquela inspeção. E, portanto, precisamos de mais pessoas. Estamos a conseguir, no limite, cumprir as inspeções obrigatórias que temos no âmbito do regime das emissões industriais. Veja-se o que seria, por exemplo, se a resposta que eu tivesse para dar aos senhores deputados era que, por exemplo, a ADP não tivesse sido inspecionada no tempo em que tinha que ser. Tendo sido inspecionada no tempo em que foi, aconteceu aquilo que aconteceu. Imaginem se não tivesse sido inspecionada. E, portanto, estamos a fazer um esforço muito, muito grande para conseguir inspecionar pelo menos aquelas que são as obrigatórias, aquelas que legalmente têm um prazo legal e nós temos que as inspecionar. Em 2014 realizámos 634, em 2015 661, em 2016 720, em 2017 763, em 2018, com os últimos dados de lançadas, já tínhamos 508 em agosto, e, portanto, temos vindo a aumentar, mas precisamos de aumentar mais. Nós precisamos de inspecionar muito mais alvos. Porque existem centenas de milhares de alvos para inspecionar em Portugal. E, portanto, era esta nota. Depois, só penso que na recolha por 24 horas, eu já respondi, no acesso também já respondi, à senhora deputada Patrícia Fonseca. Nós vamos passar de 106, no aumento do mapa pessoal, vamos aumentar 11 lugares, desses 11 lugares, 6 são para inspectores. Portanto, vamos passar de 106 inspectores para 112. Portanto, há 5 lugares que são, penso que são técnicos superiores, e 6 de inspectores.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Presidente, abra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Antes de mais, gostava de referir o seguinte. Eu digo com total sinceridade, reconhecer
a persistência desta Comissão, particularmente relativamente às questões de recursos da administração pública nesta área. Temos, de facto, reparado, particularmente nesta legislatura, que esta é uma questão que os vários grupos parlamentares têm objetivamente ajudado a administração a conseguir recuperar algumas das perdas que teve em termos de efetivos desde os tempos da Troika, que ninguém esquecerá. A verdade é essa. Não é menos verdade, contudo, como dizia o Sr. Inspetor-Geral, que o nível de complexidade dos desafios, que aliás vão aumentar com os anos, porque nós o que estamos a verificar hoje, eu podia teorizar e dar imensos exemplos práticos disto, que é a realidade que estamos a verificar relativamente à complexidade, à assimetria de informação, à complexidade das decisões que têm que ser tomadas perante a informação que nos é disponibilizada ou não, vai fazer com que, na minha opinião, a administração pública vá mudar radicalmente o perfil do funcionário, do trabalhador nos anos vindouros. Mais capacidade de análise dos dados que já estão disponíveis, recolher informação de várias fontes, cruzar essa mesma informação e vão levantar-se aqui temas seríssimos de efeito probatório desta informação recolhida. Nós já temos tido várias reflexões sobre esta matéria, mas poderá ficar para outra ocasião. Eu não vou seguir a ordem linear das perguntas, mas são, na minha leitura, são essencialmente três que foram aqui referidas, vou tentar respondê-las. A questão da tipificação. Eu sou jurista e não sou advogado há muitos anos, embora tenha recebido recentemente uma carta, como já viram todos na ordem, a dizer que a suspensão da minha inscrição em 95 podia ter levado um tema e, portanto, vou ter que resolver esse tema. Mas há uma coisa que eu vos gostaria de dar nota, é que sou... Não, está no jornal, as ordens todas, a autoridade tributária terá solicitado às ordens todas a necessidade de voltar 20 anos atrás para saber se as pessoas... Isto é um parêntese. Mas gostava de referir o seguinte. Eu sou pessoalmente também contrário a esta tipificação, pelas razões que foram aduzidas anteriormente, à qual acrescentava o seguinte. Se o fizermos, poderemos estar a tirar pela janela aquilo que se tentou de alguma forma... Não digo fechar, mas pelo menos pela porta certa, nesta inversão da sequência lógica deste artigo, que mais uma vez refiro apoio, e portanto, na minha leitura, não acrescenta nada com o devido respeito ao princípio que se pretende agora consagrar, e tão pouco viola princípios básicos, aliás constitucionais, de transparência, de previsibilidade, que também estão subjacentes, aliás, aos comentários que foram ditos anteriormente. Eu percebo que possa ser dilemático refletir sobre isto, e nesse sentido transparentemente o digo, acho que não acrescentaria nada para aquilo que está em causa, porque aliás, como já verificámos, a prática das organizações é tal que não levantou problemas de direitos individuais ou mesmo coletivos das entidades que são objeto desta mesma fiscalização. Caso contrário, era isso que estávamos aqui a discutir hoje, ou seja, as pessoas entrarem pela porta dentro, digamos assim, à bruta, por assim dizer. Portanto, claramente não creio que pudesse acrescentar. Agora, deixa-me dar nota de uma coisa que foi dita anteriormente, mais uma vez, corroborando aquilo que disse o Sr. Inspetor sobre a questão, nomeadamente, do Estatuto da Autoridade Policial para o Megamawatt. Não estou a defendê-lo para a Agência Portuguesa do Ambiente, creio que são situações diferentes, mas deixa-me dar-vos nota de uma situação prática, que é a seguinte. Nomeadamente, em Megamawatt, o Estatuto Policial poderá ser importante, claramente creio que é, porque pode legitimar, confirmar a entrada em instalações mesmo sem autorização. O que se verifica é que nós temos situações práticas de vida real em que vamos lá sem avisar e não conseguimos entrar e temos que ir a seguir chamar um polícia para poder fazê-lo. Ora, a eficácia da atividade de fiscalização / inspeção, nesse momento, antes de falarmos da amostra de compósito, já leirei, poderá ser posta em causa só por este facto. E, portanto, é óbvio que colaboramos... Repito isto, e reconheço e agradeço sistematicamente ao CEPNA em particular, no terreno. Mas há aqui questões que às vezes são mais complexas do que aparenta ser na superfície das análises, que é, objetivamente, nem sempre se consegue entrar, visto que o Estatuto de Autoridade Policial permite mesmo entrar, versus dizer que gostaria de entrar sem ter avisado. Isso não há dúvida nenhuma sobre essa matéria. Eu vou estudar a matéria da implicação com a lei do ruído, se me permite, não estou neste momento habilitado para o fazer, mas não deixarei o fazer, recordar apenas que tentarei estudar junto também dos meus colegas das CCDR, que são quem tem competência de facto direta nesta matéria, a APA não o tem, porque, como eu disse, só fiscaliza na área dos recursos hídricos, mas ainda assim tentarei estudar esta matéria. Sobre recursos, ainda mais uma nota. Eu acho que é inegável a liderança do atual Ministro do Ambiente nesta matéria. perante crises que vivemos, não o escondo, sem dúvida nenhuma. Recordo a resolução do Conselho de Ministros de Tejo Limpo, com os recursos que foram alocados, e sobre o número de vigilantes da natureza barra colegas com competências de inspeção, de fiscalização na APA, são 17, e este número aumentará em 2009, estou confiante, para 25, na sequência justamente dos projetos como Tejo Limpo e de um projeto em colaboração com as autoridades norueguesas, em que a introdução, ou se quiserem, o retrazer dos vigilantes da natureza barra guarda-rios, permitirá passar de 17 para 25. Aqui, mais uma vez, a palavra de ordem não poderá deixar de continuar a ser a de coordenação no planeamento e coordenação operacional com as diferentes entidades com as quais trabalhamos. Não escondo, outro tema, que os desafios de articulação com as entidades coordenadoras de licenciamento é core business de todos nós. Não escondo. Nunca o fiz, aliás. E creio que hoje estamos numa situação bastante mais, permita uma expressão, adulta do que era o caso há 10, 15, 20 anos atrás, em que de facto era difícil as autoridades ambientais poderem muitas vezes interagir com as entidades coordenadoras de licenciamento económico, é verdade. Hoje estamos numa situação bastante diferente, mas temos um caminho ainda para fazer. Não, sobre isso não tenho dúvidas. Nós muitas vezes não partilhamos bases de dados e devíamos ter que fazê-lo. Eu creio que o projeto IFAMA poderá ajudar nesse sentido. Não tenho dúvidas disso. Estamos num nível de articulação hoje com o IAPMEI que não tínhamos historicamente, através das ferramentas de licenciamento, como a articulação do licenciamento único ambiental com o sistema de indústria responsável, mas temos um caminho a fazer também, até um caminho cultural e de formação dos nossos quadros, para perceberem como administração pública que só há uma administração pública e não várias administrações públicas. E sobre isso, estou quase a acabar, falarei na nossa composta no final. Eu há pouco disse que não vinha falar em pormenor e não farei sobre uma reflexão mais estratégica sobre o regime de controle nacional em matéria de ambiente em geral, mas ainda assim eu deixaria três ou quatro notas que aliás foram sendo referidas em sessões anteriores para reflexão, uma visão integrada para a fiscalização barra inspeção. Os temas estão todos ligados. Em primeiro lugar, considero, e sei que isto pode ser até polémico até do ponto de vista constitucional, mas considero que era importante introduzir mais automatismos, quer no quadro legal, quer no quadro regulamentar, isto é, o sistema garantista que nós construímos nas últimas duas décadas tem-nos trazido, já creio que até aliás haverá consenso se calhar entre nós, demasiado garantista, teve como consequência, ou tem como consequência de facto, aqui depois um conjunto de disfunções que os números que eu há pouco apresentei de autos levantados e de inspeções feitas depois não correspondem com a eficácia das decisões e da sua aplicação no sistema, vou pôr a coisa nestes termos. E eu creio que temos hoje capacidade até tecnológica de fazer com que estes automatismos não violem direitos dos cidadãos, de empresas ou indivíduos, em termos de transparência, que eu creio que é sempre um princípio que não podemos pôr em causa. Isto levanta temas de inversão do ónus da prova e tudo mais, mas confesso-vos que é um tema que não é de hoje e que me preocupa, ao Inspetor-Geral também, ao Presidente do ICNF, é que parece existir, às vezes, o exacerbar do princípio, que é legítimo numa democracia, de desconfiar das administrações, que fica absolutamente claro, mas ao mesmo tempo tem como consequência de que parece que nada do que as administrações fazem está correto. E, portanto, o que nós temos hoje em dia é que quando as administrações recolhem prova, depois entramos rapidamente no sistema da contra-análise, do diz que diz, de pôr em causa quadros legais e a forma como as administrações apresentam esta mesma informação, que na minha opinião, essa sim é uma violação do Estado de Direito, diga-se de passagem. Porque verdadeiramente, dotando as administrações de recursos, temos capacidade e temos-lo demonstrado para explicar o que recolhemos naquele momento, naquele sítio, com aquela consequência. Maior articulação com entidades coordenadoras de licenciamento, há pouco referi, mais sistemas de informação que nos permitam cruzar a informação, não violando direitos, evidentemente. O caminho aqui é muito importante percorrer, é inelutável, diga-se de passagem. A ZEGAR trouxeram-nos já essa experiência, a capacidade que temos hoje de recolher e tratar informação sem precedentes. Temos que ter mais recursos humanos para poder analisar estes dados, também não os escondo. E a questão da formação. Aqui eu diria que temos que continuar nesta colaboração nos últimos anos, APA e Gamaoto, com a Procuradoria-Geral da República, creio que está a dar frutos, posso assegurar-vos aliás que está a dar frutos. Com as magistraturas judiciais tem sido mais difícil iniciar este diálogo, não o escondo, e particularmente seria muito importante voltarmos a uma matéria que existiu há, peço desculpa, isto é o meu alarme, vou dizer que já o tempo passou, mas eu creio que não utilizei 10 minutos na nota inicial, mas referir com o Centro de Estudos Judiciários teríamos necessidade de voltar a ter formação específica nestas áreas, tenho dito repetidamente. Amostras compósitas, aquilo que foi referido há pedaço, a proposta que consta do relatório da Comissão do Tejo é nossa, portanto, claramente reclamo a autoria moral, aliás, com o Sr. Inspetor-Geral desta matéria, está a ser trabalhada, mas gostava de dar nota que nas licenças de recursos hídricos, as chamadas licenças dinâmicas, que foram sendo otorgadas, obviamente, primeiramente no Rio Tejo, neste momento estão cerca de um número inferior a 20 licenças, mas estamos a expandir no Rio, e é já a prática da APA que todas as novas licenças ou pedidos de alteração já deverão obedecer a esta nova filosofia, portanto não é só no Tejo onde isto começa a acontecer. Nas situações onde o volume de, digamos assim, matéria orgânica descarregada no meio o justifique, e elas estão identificadas, já está consagrada na licença o princípio de que a amostra pontual vale de demonstração de incumprimento dos termos da licença caso seja de facto levantada uma amostra pontual no caso concreto. Por outras palavras, neste momento está já previsto nas licenças que quando se recolhe uma amostra pontual, a qual é confrontada com o valor de limite de emissão, também ele próprio constante da licença, a violação desse VLE na sequência desta amostra pontual determina uma violação da licença e, portanto, consequentemente, o levantamento de uma contra-ordenação. E creio que neste sentido estamos a aproximar a filosofia relativamente à questão da amostra pontual, tal como a conhecemos hoje em dia na lei, e com a nova abordagem de licenças dinâmicas que já estão, como disse, otorgadas e no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos encerrar esta audição. Quero mais uma vez agradecer ao engenheiro Nuno Banza e ao Dr. Nuno Lacasta o facto de terem prestado os esclarecimentos sobre esta matéria e terem participado neste processo legislativo. Agradecer também a presença dos senhores e das senhoras deputadas e dou a sessão por encerrada. Muito obrigado.